começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020, com os comentários do Márcio Guedes, a produção do Luiz Ferreira, o José Roberto Rocha na mesa de áudio, o Sebastião Luiz Chavoé e Rafael Espíndola estão no controle geral. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. É 7 horas e 11 minutos. A gente começa o programa do Mundo da Bola falando do Flamengo, o campeão da Supercopa. Já conquista o seu primeiro título no ano de 2020. Vamos, antes do Luiz Ferreira falar do Flamengo, vamos reviver um dos gols do Flamengo. O relata dele, o locutor de todas as ondas. André
Luiz Mendes. Rolou, Gabigol saiu, o goleiro vai marcar. Gol! Sobra de bola, pensou o pente na máquina, soltou o dedo, descarregou pro fundo no gol, no meu 23, galera, 23 minutos, olha esse chão tremendo em todo o Brasil, Arrascaeta bota lá dentro e faz essa máxima loucura. É o terceiro do Mengão, galera, é o terceiro do Mengão, Arrascaeta, 14 nas costas. Corre para a maior torcida do país. Olha o placar da partida. Rádio Nacional. Flamengo 1, 2, 3, Atlético 0.
7 horas e 13 minutos. Com o noticiário do Flamengo, está chegando ele, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Valdir Luiz, Márcio Guedes, nosso querido José Roberto Rocha na mesa e os amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola, como é o primeiro título que a Nacional faz em 2020.
E um detalhe, como eu disse ontem no comentário, né? O Flamengo pode bater um recorde. Em um mês, conquistar 3 títulos.
É exatamente sobre isso, Valdir, que
no
se...
No mesmo mês, que se... porque em 81, só para reviver, ganhou em 27 de novembro, a Libertadores.
Aí depois o Carioca.
6 de dezembro, no dia, 6 de dezembro ganhou o Carioca. E 13 de dezembro, dia do meu aniversário,
que presente,
o Mundial de Clubes. Só que agora não. Agora é tudo num mês só.
Exatamente.
16, pode ser 26 e 29.
E mais um detalhe. O Flamengo pode conquistar contra o Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana, que começa a ser disputada nessa quarta-feira.
Aliás,
lá
no... 16, 22 e 26. Perdão.
Exatamente. Começa a ser disputada nessa quarta-feira lá em Quito, no Estádio Olímpico Atahualpa, lá na altitude de Quito, o título da Recopa Sul-Americana. E o Flamengo pode conquistar pela primeira vez um título internacional dentro do Maracanã.
É verdade.
E seria mais uma marca, mais um recorde que o Jorge Jesus bateria.
Sabe qual é o único clube que tem?
O Botafogo.
O Botafogo 93.
Eu estudei.
30 de setembro de 93.
Eu estudo.
Eu e um amigo meu do Leme comemoramos muito.
Mas calma que no segundo bloco nós vamos falar muito de Botafogo, tem muito assunto de Botafogo.
Muito.
Já adianta, Náutico Botafogo, show de bola nacional, quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, mas já a gente fala de Botafogo.
Tem muita gente ligando querendo um fogo na bola.
Ih, rapaz, calma. A partir de 5h23, me dá esse tempinho. Vamos ouvir o técnico Jorge Jesus falando sobre a partida. E agora, quarta-feira, já tem outra decisão. Começa contra o Independente Del Valle, decisão da Copa Sul-Americana. É jogo lá, jogo cá. O Flamengo decide o título na quarta-feira de cinzas. E o técnico Jorge Jesus tem que lidar com altitude, tem que lidar com o substituto do Gabigol, que não joga, tá suspenso. Enfim, e tá ainda nessa festa de título. Vamos ouvir o Mister.
Ainda bem que você fala em patamar, é porque concorda que os objetivos do Flamengo são diferentes, mas não deixa de ser uma equipa igual a todas as outras que estão no Brasil e que nós respeitamos muito, e aí estamos no mesmo nível que eles, mas naquilo que é os objetivos desportivos, felizmente para nós, não estamos, não é? Estamos no outro patamar. Temos 3 dias para disputar a Recopa e vamos tentar recuperar a equipa num ambiente que eu não conheço bem, não é? Na altitude, mas nós temos. O Flamengo não ganha só porque tem um time dentro do campo com muita qualidade. O Flamengo ganha porque tem toda uma estrutura, e essa estrutura faz parte também a direção, jogadores, e toda, quando digo jogadores, digo toda a estrutura do futebol, e depois tem uma nação atrás que ainda empurra e ainda ajuda mais que os êxitos esportivos sejam mais fáceis.
Esse aí, Jorge Jesus, ele fala, começou esse depoimento, essa sonora aqui na Rádio Nacional, falando a questão do outro patamar. Porque a primeira pergunta da coletiva foi feita por um jornalista português. Não sei dizer se era jornalista do jornal A Bola, que é o maior jornal esportivo de Portugal. E depois eu vou até pesquisar para dar a informação correta.
Quem era o correspondente do jornal A Bola por muito tempo aqui no Brasil?
Nosso querido aqui, Jaime Luiz.
Jaime Luiz, tive o prazer de trabalhar com ele aqui na Rádio Nacional.
Inclusive colocamos ele no ar várias vezes aqui no programa do Mundo da Bola. Gente boníssima, da melhor qualidade. O Jorge Jesus falou da questão do outro patamar, porque mais uma vez ele teve que explicar no início da coletiva. Ele falou, olha só, o Flamengo é um time como qualquer outro aqui do Brasil, a quem nós devemos muito respeito. Só que nós disputamos títulos diferentes de Flamengo, Fluminense e Vasco, no caso. Então, ele está dizendo, então o Flamengo está num outro patamar de títulos. Isso que ele falou mais uma vez, sendo questionado pelo jornalista português. Agora, Valdir, você sabe quem vai ser o substituto do Gabigol? Lembrando, o Gabigol não pode jogar a Copa Sul-Americana porque ele foi expulso nos minutos finais da decisão da Libertadores contra o River Plate. Ele vai ter que cumprir esse jogo.
Eu quero que você me responda.
Não vou responder. Quem vai responder é o Mister.
Tá bom.
Eu já tive a oportunidade de dizer que não tenho muita experiência de jogar em altitude. De jogar, não. Pelo menos que as minhas equipas jogassem. Mas, como eu vos disse, temos um departamento muito competente. Um departamento que já tem essa experiência e que já está a preparar os jogadores há alguns dias. Vou ver como é que a equipa vai reagir fisicamente até lá. O Gabigol, esse, certeza que não vai jogar. Mas vou também ver qual é os jogadores que neste momento vão recuperar melhor, porque nós vamos ter dados fisiológicos para tomar decisões, e a partir daí a gente vai, se tiver que mexer mais na equipa que normalmente nós mexemos, vamos mexer.
Tá aí o Jorge Jesus, ele deixando entender o seguinte, que ele não quer mexer tanto na equipe. Então o que você pensa, Valdir? Que o substituto natural é o Pedro.
Claro.
É o Pedro. Só que se ele sentir a necessidade, ele falou várias vezes na questão da preparação física e do desgaste físico. Se ele entender que precisa poupar, que precisa tirar um jogador ou outro, ele pode fazer mais modificações na equipe. Aí você vai ter o Pedro Rocha, você vai ter o Michael, você vai ter o próprio Diego Ribas que pode entrar.
O Thiago Maia.
Você vai ter uma série de jogadores que podem entrar. Ele pode colocar o Michael colocar o Bruno Henrique no comando de ataque, ele pode só colocar o Pedro e manter o esquema. Certo é, Valdir, que você e o Márcio já comentaram isso aqui várias e várias vezes no programa do Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. O leque de opções do Flamengo hoje é amplíssimo. Gostou? Amplíssimo.
Gostei, maravilhoso. Já que você falou nele, deixa eu dar uma boa tarde pra ele. Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, esse talento, o comentarista em preto e branco.
Márcio Guedes.
Muito pra assistir um filme indicado por ele. Márcio Guedes, meu cordial, boa tarde, amigo, tudo bem?
Tudo bem, está falando aí com muito prazer o meu companheiro de alegrias e tristezas. Muito mais alegrias do que tristezas, não é verdade?
Muito mais de alegria. Quando diz 30 de setembro de 93, comemoramos juntos e vamos comemorar outro. Meu caro Márcio Guedes, olha só, o nosso simpático Jorge Jesus, ele cansou de pleitear o 9, 9, aquele homem de área. Ele tem agora o Pedro. Seja que ele pode não digo inventar, mas ele pode não colocar aquele 9-9 que ele pediu e usar uma dessas alternativas que o Luiz Ferreira falou, botar o Vitinho na esquerda, trazer o Bruno Henrique pro meio, ou botar o Michael. Você acha que ele vai fazer o simples ou pode querer mudar o estilo?
Olha, e se tratando de Flamengo, desse elenco do Flamengo aí, tudo é possível e nada é complicado, porque os jogadores, inclusive, têm características diferentes e são múltiplas. É claro que você pensa logo no Pedro, porque o Pedro é mais atacante, né? O Michael seria o jogador que vem mais de trás, já tem lá o Everton Ribeiro, né? Já tem lá o Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique vem mais de trás. Mas se para pensar no Gabigol, o Gabigol não é também um atacante típico lá, que fica esperando só bola, não. E são todos eles, eles buscam o jogo completo e tal. Agora, como evidentemente o Gabigol faz mais o papel do artilheiro, né, a última instância, claro que o Pedro seria a substituição natural. Mas se ele optar pelo Michael, na minha opinião, não vai ter nenhum problema. O Flamengo não vai sofrer a menor quebra de continuidade. O elenco do Flamengo permite que o treinador durma em paz, que a torcida espere uma boa atuação de qualquer maneira. O Flamengo, a maior dificuldade lá não vai ser nenhum desfalque do Gabigol. Vai ser exatamente a questão da altitude, né? Eu estive lá duas ou três vezes em Quito, são 2.800 metros. É melhor, muito melhor do que La Paz, mas por exemplo, é pior que Bogotá. Você sente. Agora, um time bem preparado como o do Flamengo, eu acho que, inclusive, para ele fazer mudança no segundo tempo, acho que o Flamengo vai tranquilamente superar esse efeito da altitude. O adversário é um time sem grande brilho individual, mas é um time entrosado, um time chato, um time muito lutador, enfim, vai ser um jogo bom. E acho que o Flamengo pode voltar lá de lá com um empate ou até com uma vitória simples.
Você ontem assistiu o programa do Mundo da Bola, você falou já sobre o jogo, mas queria que os ouvintes da Rádio Nacional se rapidamente falassem da vitória do Flamengo, que na minha opinião foi justíssima, eu queria ouvir a sua opinião.
Olha, eu começo aqui com uma palavra do nosso amigo comum, você conhece o Garritano?
Conheço.
Gente boa, grande flamenguista, não é isso?
Isso. Eu não sabia que ele era Flamengo.
É engraçado.
São malas, vocês isso, são as malas, hein? Meu Deus do céu.
O Bocage foi descobrir outro dia que era flamenguista. Eu sabia também.
Também não sabia, você que me contou.
Foi um espanto geral, né? Mas olha, o cara Valdir Luiz. O nosso querido Garritano falou assim: tá chato o jogo do Flamengo, é tudo previsível, tem mais graça. Já no primeiro tempo você sabe que o Flamengo vai ganhar o jogo, o adversário não coloca nenhum tipo de resistência. E isso mesmo que aconteceu, o Flamengo é tão melhor que os outros, que coloca uma vantagem no começo. No primeiro gol do Flamengo ontem, você sentiu que o esquema do Dorival tinha que ser mudado, aquele esquema muito defensivo, de boa marcação e tal, foi desmontado. Se o Flamengo é tão melhor que as jogadas pelas extremas, por exemplo, do Gabigol, o gol do Bruno Henrique, as penetrações, as triangulações do Flamengo, os dribles, a velocidade, a participação do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, o adversário não consegue segurar isso muito tempo, não. E o Flamengo agora está pior, Valdir, pelo seguinte, se houver alguma resistência em futuros jogos, no segundo tempo, o Flamengo vai ter bons jogadores também, e descansados, tipo o Michael, tipo o Pedro, né?
É, verdade.
Tipo o Pedro Rocha e outros tantos aí, que vai poder continuar forçando a barra o tempo todo. Então, é realmente outro patamar. Então, ontem foi um jogo de domínio absoluto do Flamengo, sentiu o Atlético Paraná um time enfraquecido por ter perdido o primeiro Lodi, depois o Bruno Guimarães, né? Perdeu outro jogador. Foi o Atlético está em fase de reconstrução. É apenas um bom time ainda, mas muito inseguro e à procura de um padrão. Ontem foi uma perda facílima para o Flamengo. Não parece, não?
Com certeza. Tranquilo, o Flamengo matou o jogo antes do primeiro tempo. Ô Luiz, o Flamengo divulgou a relação
O Flamengo divulgou a lista de relacionados, Valdir. Bruno Henrique, César, Dantas, De Arrascaeta, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, João Lucas, Lincoln, Matheus Tuller, Michael, Pedro Rocha, Pires da Mota, Rafinha, Renê, Rodrigo Caio, Thiago Maia, Vinícius Souza, Vitinho, William Arão. Só mesmo desfalque do Gabigol, nenhuma surpresa.
Mas aí a relação para os dois jogos.
É relação para esse jogo.
Ele botou o Gabriel,
Gabriel Batista. Não, Gabriel Batista. Gabriel Barbosa.
Perdão, fiz confusão.
Entendeu?
Então, Gabriel Batista é o goleiro, é o terceiro goleiro. Ah, perfeito. Maravilha, então. Vamos ver o que o seu Jorge Jesus vai definir para o jogo de quarta-feira, que no Brasil a bola rola 22h30, hein?
É 20h30 lá. E lá, 20h30.
E aqui, 22h30. Daqui a pouco a gente volta, vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical vaiado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
São 17h25.
Momento Estádio.
O professor Wagner Gomes.
O Cruzeiro é campeão do Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino 2020. O time mineiro bateu o PCN da Argentina na noite de sábado por 3-1. 25-18, 14-25, 25-19, 25-23. Faturou seu sétimo título nesta competição. Na disputa pelo terceiro lugar, o Taubaté superou o também argentino Bolívar Vôlei pelo mesmo placar, 3-1, com parciais de 25-19, 26-24, 21-25 e 25-13, faturando a medalha de bronze. O Cruzeiro, jogando em casa com uma bela participação da torcida, o ginásio estava lotado, teve um jogo difícil. O PCN da Argentina lutou o tempo todo, não abandonando o jogo, tornando a final mais emocionante. Na partida que definiu o terceiro colocado do Sul-Americano de clubes, o técnico do Taubaté optou por uma formação diferente entre os que começaram o jogo e garantiu o resultado positivo e a medalha de bronze. As duas equipes brasileiras voltam à quadra pela Superliga do Banco do Brasil na próxima quinta-feira, dia 20. O Cruzeiro estará no Rio de Janeiro para o duelo contra o Sesc do Rio, enquanto o Taubaté receberá o Vôlei Renata em seus domínios. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E na sequência do Momento Estádio, o repórter Juliano Justo traz um papo sensacional com Fernando Guimarães, multicampeão com a seleção brasileira de vôlei sentado, irmão de José Roberto Guimarães. Vamos ouvir.
Fala, pessoal da Nacional, Juliano Justo por aqui mais uma vez, e hoje para falar de vôlei sentado com um convidado super especial, é Fernando Guimarães, multicampeão com as seleções masculina entre os anos de 2010 e 2016 e a feminina no ano passado. E é claro que ele também é o irmão do tricampeão olímpico Zé Roberto Guimarães. Ele vai ficar aqui em São Paulo até o próximo dia 21, treinando a seleção ucraniana em um intercâmbio com a equipe brasileira.
É até um orgulho, né? Para mim, é um prazer ter sido convidado. Eu acho que isso é fruto do trabalho, né? A gente pegou a seleção, nós ficamos 5 anos com a seleção masculina. E quando a gente chegou, o Brasil nunca havia ganho da Ucrânia. E a gente começou a ganhar. E enquanto os meninos, encontrava os meninos nos mundiais, nas Copas do Mundo, Olimpíada. E depois da Olimpíada do Brasil, quando eu saí, começou a ter eu tive alguns convites de algumas equipes de fora e a Ucrânia foi uma delas.
E como está sendo a sua experiência?
É muito complicado. Está sendo mais fácil do que imaginei, porque tem um que fala inglês. Mas é muito difícil porque eles não estão acostumados a treinar, eles não estão acostumados a estudar. Eles jogam, eles entram na quadra e jogam. Então, assim, taticamente falando, não é nem que eles sejam desobedientes, eles nem entendem o que é tática. Os caras jogam por jogar.
Entre os dias 16 e 21 de março, o grupo estará nos Estados Unidos para o pré-olímpico mundial. Além dos anfitriões, a Ucrânia enfrentará a Croácia, o Canadá, a Alemanha, o Cazaquistão e a Letônia. Todos eles brigando pela última vaga para o torneio paralímpico lá de Tóquio. Juliano Justo, da equipe de esportes da Rádio Nacional de São Paulo.
Valeu, Juliano Justo, destacando aqui o momento estádio também no programa Mundo da Bola. São 17 horas 29 minutos. Botafogo! E o Botafogo vai a Recife. Viaja amanhã pela manhã, joga na quarta-feira, 21h30. Nacional transmite com o relato do André Luiz Mendes, nossos comentários, reportagens do Maurício Costa e o plantão do Luiz Ferreira. É a reestreia de Paulo Autuori pela quarta vez comandando o Botafogo. E quem fala do Fogão é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Quarta-feira é dia de decisão para o Botafogo. O Alvinegro enfrenta o Náutico às 9h30 da noite nos aflitos pela segunda fase da Copa do Brasil. Título que o Glorioso ficou bem perto de conquistar em 1999, quando chegou à final, mas acabou perdendo para o Juventude. Ainda sem levantar este caneco em toda a história do clube, o elenco atual sabe da responsabilidade que terá contra o Timbu em Recife. Até quem chegou em 2020 já tem ideia da pressão. Bruno Nazário, responsável pelas principais jogadas de ataque da equipe, quer um time mais tranquilo.
A gente tem que jogar sem pressão, né? E que nem eu falei para o nosso companheiro ali, a gente tem que encarar jogo a jogo, cada jogo é uma final para a gente, e só isso a gente vai vendo ali na frente o que a gente pode alcançar no campeonato.
Apesar da tranquilidade de Bruno Nazário, o Botafogo terá um grande desfalque para o confronto de quarta-feira. Com lesão na coxa direita, Pedro Raul está praticamente fora do jogo. Artilheiro da equipe com 3 gols em 4 partidas oficiais, o atacante vai fazer falta. Bruno Nazário comenta a ausência.
Ah, cara, o Pedro Raul é um bom jogador, vai fazer muita falta, né, nesses jogos. É um cara que segura muita bola, é um cara muito decisivo. Mas temos jogadores de muita qualidade ali na posição dele. Eu não sei quem vai jogar ali, mas o que for jogar ali, eu tenho certeza que vai dar conta do recado, porque o nosso grupo é de muita qualidade.
Pedro Raul e Bruno Nazário são os destaques do Botafogo no início da temporada. Sem o atacante, o camisa 10 alvinegro vai ter que se desdobrar, mas ele não vê problemas.
Me adaptei muito rápido, fazendo gols, assistência, eu acho que o grupo aí me acolheu muito bem e que nem eu falei, quando eu cheguei aqui, jogando pela direita ou jogando pelo meio, lateral esquerdo, se colocar eu no gol também, tô aqui para ajudar. Esse é o Botafogo, cada um tem que ajudar de alguma maneira.
Fora de campo, a campanha para trazer Yaya Touré nas redes sociais anda em alta. Depois de contratar o japonês Honda, o Marfinense poderia ser a próxima cartada da diretoria. Entretanto, o Botafogo precisaria de um investidor para pagar o salário do meio campista. Do que depender de Bruno Nazário, Yaya Touré será bem-vindo.
Ah, então, a gente só vê, né, pela internet, mas espero que seja verdade, né? Vai nos ajudar muito e isso vai nos fortalecendo ali, comentário no grupo e, pô, se Deus quiser, tomara que dá certo, hein? É um grande jogador.
Botafogo e Náutico se enfrentam na quarta-feira às 9h30 da noite nos aflitos. A segunda fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único. Caso haja um empate no tempo normal, os times decidem a vaga nos pênaltis. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Meu caro Márcio Guedes, a reestreia de Paulo Autuori de Melo, comandando o Botafogo, é o nome dele completo, grande figura, e um jogo em que a gente sabe, o Botafogo vem de uma derrota pro Fluminense, né? Mudou o treinador, vai ser o primeiro jogo do Paulo Autuori. Eu vi sábado Náutico e Sport pela Copa do Nordeste, e o Náutico atropelou o Sport, né? Dois jogadores me chamaram a atenção. O meio-campista chamado Jean Carlos e um atacante de lado de campo chamado Eric, cabelinho pintado de louro. Como é que você analisa esse jogo aí, ô Márcio?
Eu quero ouvir isso. Na semana passada, o sinal estava amarelo, o sinal agora está vermelho. Porque esse desfalque aí, nosso Pedro Raul, não é isso?
Pedro Raul.
É um desfalque seríssimo. O Botafogo tem poucas possibilidades no ataque, ele tem sido decisivo, é um jogador que é lutador. Agora, eu tinha tido informações que ele lá no futebol coiano se lesionava muito frequentemente. E o pior é o seguinte, no Botafogo você sabe que toda hora tem gente lesionada e o departamento médico leva meses, semanas para recuperar. Há um corremão nosso, muito simpático, sabe qual é? Uhum. E o sujeito quebra a perna, volta em 3 semanas, outro fica doente, gravemente volta em um dia. Então há uma diferença de estrutura entre Flamengo e Botafogo, que a gente volta pela história de outro patamar. Departamento médico do Botafogo, também departamento físico, tem alguma coisa errada, porque toda hora tem gente lesionada, toda hora tem gente operada, e é uma demora violentíssima para você, para o jogador voltar. E você não tem isso que altura, né? Quer dizer, o Botafogo já pegou um azar no sorteio. Uma tabela horrorosa da CBF que coloca um jogo no campo adversário. Um time que está já jogando há algum tempo com a mesma formação. Está tudo contra o Botafogo. É claro que o Botafogo tem camisa, estreador Toy, ele pode colocar um esquema mais defensivo, mais assim, né, malandro, que não estava acontecendo na época anterior. Pode resistir, fazer um gol de contra-ataque. O Botafogo pode voltar lá com empate, com a vitória. Pode ser, claro que pode. Mas eu não apostaria um tostão furado, se você quer saber.
É, vamos ver, vamos aguardar, né, essa expectativa. Foi
lamentável, talvez.
O Pedro Raul vai fazer muita falta. Eu não sei como é que o Paulo vai resolver, se vai botar o Igor Cássio, que é um atacante de ofício, ele pode também improvisar.
Alguns... O Fernando tá bem, não?
Ele, semana passada, estava com uma virose. Eu estive lá na semana passada, na apresentação do Paulo Tuori, depois não mantive mais contato com o Paulo. Ele estava com uma virose, vamos aguardar, vamos ver. O time fez um treinamento hoje pela manhã e viaja amanhã pela manhã para Recife. Vamos aguardar, que é importante para o Botafogo passar de fase, além do aspecto técnico, existe o aspecto financeiro e é traumático você ficar fora de uma competição como a Copa do Brasil, né? Curitiba já ficou, o Sport ficou, o Botafogo tem que passar de fase, que aí, Márcio, vai entrar naquela fase que você joga em casa e outra fora de casa. É a fase que começa a ficar, é a terceira fase, né? Porque o
importante... Uma fase horrorosa, porque são dois desafios difíceis pro Botafogo, né? Caxias e depois Náutico, o jogo só fora, né?
É, o Caxias tá vivendo até semifinalista do campeonato. É finalista do primeiro turno do Campeonato Goiano. Venceu ontem o Ipiranga por 1-0. Mas vamos aguardar. Quem mandou um grande abraço para você hoje, tive o prazer de almoçar com ele, foi Carlos Eduardo Pereira. Mandou um grande abraço para você. Falei que estaremos juntos hoje no programa. E quero mandar um abraço carinhoso e um beijo para o meu querido amigo Valdir Espinosa. Sofreu uma cirurgia delicada, mas já está no quarto, está passando bem. E quarta-feira volta para casa. Em breve reassume a sua condição de gerente técnico do Botafogo. Eu sei que você também está compartilhando com esse meu abraço para o nosso querido amigo Espinosa, Márcio.
Vamos. Estamos torcendo por ele e estamos assim com esperança que ele breve possa voltar e pela vez recuperar. Nosso grande amigo, grande profissional, grande caráter, né, Valdir?
Grande abraço para o Espinosa, para toda a família. Falei com a Graça, esposa dele, telefone, tudo direitinho, está passando bem. E essa semana eu vou dar um abraço dele pessoalmente. Tá, uma grande figura, né, Márcio? Uma grande figura que tem uma história bonita dentro do Botafogo, que é Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa.
Campeão do mundo, né?
Campeão do mundo. O Botafogo tem dois campeões do mundo. O Paulo Atuori e Valdir Espinosa, e dois treinadores de títulos importantíssimos pelo Botafogo. O primeiro em 89 e o segundo de 1995. Grande Márcio Guedes, comemoramos muito. Vamos comemorar outro. 17:37.
Vamos todos cantar.
Opa, vamos falar do Vasco, que vai a Santa Cruz de la Serra, lá no estádio Ramon Tauiti Aguilera. Boa tarde, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, nosso querido comentarista da Sinergia, né? Márcio Guedes. Boa tarde, nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. O Vasco não vai, o Vasco já está na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Dormiu em São Paulo e fez o voo hoje de manhã para Santa Cruz.
Uma viagem boa, porque é nível do mar.
É verdade. O Vasco está chegando um pouco antes, não é por questão de altitude, como você explicou. A cidade de Santa Cruz é 460 metros só acima do nível do mar. Não tem esse impacto sobre a saúde e o corpo dos atletas. Enfim, o Vasco está indo por prevenção. O problema do Vasco é a dengue. Inclusive, esse foi um dos assuntos mais comentados pela imprensa, que a cidade da Bolívia, o país da Bolívia e a cidade de Santa Cruz está sofrendo um surto de dengue. Inclusive, dois atletas do Oriente Petroleiros já foram atingidos e vão estar fora da partida. E o Vasco levou muito repelente na bagagem para evitar, né, que algum atleta seja picado por um mosquito, pelo Aedes aegypti, e volte com essa doença que, infelizmente, assola não só o Brasil, mas toda a América do Sul, enfim. Então, o Vasco está com esse problema extra-campo. Dentro de campo, o Abel está preocupado com gols. Afinal, o Vasco fez poucos gols essa temporada. Na verdade, apenas 6 gols em 8 jogos.
Pouco, hein?
Muito pouco. E pior ainda, só 2 jogadores fizeram gols. O Germán Cano, que marcou 4 gols já. E o Mas o Germán Cano é centroavante, está fazendo, fazendo o que se espera dele. E os outros 2 foram do zagueiro Werley, de cabeça, enfim. Então, o Abel tá aí com essas barbas de molho. O Vasco até vem criando bastante oportunidades, mas está pecando aí na hora de concluir. Nos relacionados para o jogo contra o Oriente Petroleiro, na quarta-feira, às 21h30, tem 2 surpresas. Uma é o Ricardo Graça, zagueiro que estava servindo a seleção pré-olímpica e foi reintegrado aí ao grupo do Abel Braga, apareceu entre os relacionados para a Copa Sul-Americana. E o outro é o Ribamar. Lucas Ribamar está treinando já há algum tempo no Vasco, desde o ano passado, enfim. Estava até sendo aproveitado pelo Abel, mas ele faltou um treino, chegou atrasado, e o Abel botou ele de castigo. Ele não foi relacionado na partida contra o Altos do Piauí, em que o Vasco empatou em 1-1, e sofridamente, apesar de ter feito muitas chances de gol, mesmo assim foi sofrida essa classificação. O Vasco vai jogar na próxima fase da Copa do Brasil contra o ABC, e deu mais sorte que o Botafogo no sorteio, vai jogar no dia 5 de março contra o ABC em São Januário. Depois do jogo contra o Oriente Petroleiro, o Vasco vai tirar umas pequenas férias, vai cumprir a tradição de não treinar durante os festejos de Momo no Carnaval, depois vai se reapresentar, enfrentar o dia 1º de março, enfrenta o Volta Redonda pela Taça Rio, e depois na sequência, dia 5 de março, o ABC do Rio Grande do Norte, pela segunda fase da Copa do Brasil, jogo que vai acontecer em São Januário, Valdir Luiz.
Tá certo. Ô, Márcio Guedes, como é que você analisa aí esse jogo do Vasco? Venceu a primeira partida em casa por 1-0 e pode até se dar o luxo de empatar, que passa de fase na Copa Sul-Americana. É importante porque, além do aspecto financeiro, existe o aspecto técnico também, né, Márcio?
Valdir, uma coisa é o seguinte, o Vasco vai jogar mais bola, né? Ele tem até atuado muito mal, o Abel não conseguiu impor seu padrão de jogo. Alguns jogadores ainda abaixo do que podem render, principalmente no setor ofensivo. Então, o Vasco precisa evoluir, porque senão, qualquer hora aí, vai perder um jogo decisivo e a torcida vai pegar no pé de novo do Abel, da diretoria. Eu não sei como é que está a questão dos salários atrasados e tal. Outra coisa, eu falo do São Januário, muita gente achou que foi ruim. Não foi tão ruim, não, porque, como tem que ter de bom qualificado, o Vasco fizer um gol, o time boliviano vai ter que ir por 3-1, não é isso?
Exatamente.
É verdade.
Quer dizer, faça um golzinho, o Vasco tirará a obrigação de acesso e fazer 3 gols. Então, o Vasco tem uma faca e queijo na mão, acho que só será muito mal mesmo, vai perder para um time desfalcado, um time que é inferior tecnicamente ao Vasco, e fora de altitude, porque Santa Cruz é tranquilo, não tem problema nenhum. Né? Então, eu acho que o Vasco dessa ele vai passar. Uma preocupação com o Vasco fica para próximas fases. Esse time ainda não convenceu mesmo. Então, um time ainda em formação e jogando menos do que jogava lá no final do Campeonato Brasileiro. Agora, uma coisa que eu queria que você explicasse, Valdir, você tem mais experiência, né? Você pode colocar as barbas de molho? Por que colocar as barbas de molho? Por quê?
É porque dizem, sabe por quê? Que você, quando coloca a barba de molho, ela fica mais fácil para você fazer a barba. Por isso que eu digo.
Olha, Valdir, que não é um homem imberbe, tem até um bigode bem sensual, já explicou, Márcio.
Bigode sensual? Ele me tirou do sério. Bigode
sensual? Ele ficou aqui até... Ficou aqui rubro. Ele que é um alvinegro, ficou rubro. Só um mero elogio, sim.
Muito obrigado, eu digo que você me emociona. Márcio Guedes, eu sei que você tem
como. O cara falou barba, antes de ficar, você fica a barba grande, a barba que gosta.
É verdade. É verdade. Márcio Guedes, quero agradecer a sua presença. Eu sei que você tem um compromisso, vou te liberar mais cedo. Mas é sempre um prazer. Você vai vir pra cá. Vai vir pra cá. É sempre um prazer a sua presença. Só qualifica o nosso programa. Quinta-feira vamos estar juntos de novo, combinado?
Um abraço a você também.
Outro.
Tá? O Rodrigo e pro cabeça. Um abraço.
Valeu, um abraço. Márcio Guedes,
mais um abraço.
Olha, o último detalhe do Vasco é o Fred Guarín não está inscrito nessa fase da Copa Sul-Americana. Ele continua aqui no Rio de Janeiro treinando sua parte física. Aí é esperado que ele volte a jogar no Vasco. Muita gente esperando que o Vasco até melhore com a entrada dele. A partir do dia 1º de março, no início do retorno do Carioca, contra o Volta Redonda.
Maravilha, Rodrigo. Vamos dar uma paradinha, já 17h44, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
7h45.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Ana Marcela Cunha, eleita melhor do mundo em 2019 na maratona aquática, começou a temporada 2020 no pódio. A brasileira conquistou a medalha de prata no sábado na primeira etapa do FINA Marathon Swim World Series, realizado em Doha, no Catar. A disputa pela medalha de ouro foi intensa com a alemã Leonie Beck. A europeia chegou apenas 0,2 à frente da brasileira, que terminou com um tempo de 1 hora 56 minutos, 41 segundos e 3 centésimos. A alemã concluiu em 1 hora 56 minutos, 41 segundos e 1 centésimo. A medalha de bronze foi para a campeã olímpica Sharon Van Hooijdonk. A próxima etapa do FINA Marathon Swim World Series será no dia 3 de maio, em Seychelles. Depois de iniciar o ano com uma medalha de prata, Ana Marcela irá para a Europa, onde ficará em treinamento visando os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela é a única atleta brasileira da maratona aquática classificada para os Jogos desse ano. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
São 17h46. Fluminense vai amanhã, já está no Chile, né? Joga amanhã contra o União La Calera e com detalhe, hein? Empatou de 0x0 aqui no Maracanã.
Não, empatou em 1x1.
1x1, perdão. 0x0 classifica o time chileno.
Exatamente, exatamente. O gol qualificado na Copa Sul-Americana, diferente do Vasco, que ganhou em casa por 1x0. E pode se classificar por 0x0, Fluminense vive situação contrária. Se empatar em 0x0, tá eliminado.
Aí aquele amigo nosso vai ficar desesperado. Obrigado, Mário, vai ser uma choradeira só. Quem fala do Fluminense é ele, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Ô, Valdir, o Fluminense já tá lá no Chile, como a gente falou, né? Tem esse desafio, tem que ganhar.
Essa cidade fica 2h30 de Santiago.
Exatamente, 2h30 de Santiago e tem que empatar. Ou se um empate de 2x2, 3x3, também dá a classificação ao Fluminense. União La Calera, que para variar, como tinha feito aqui na partida anterior, quando jogou pela primeira vez no Maracanã, que o time do União La Calera nunca tinha jogado no Maracanã, fez uma provocação aos tricolores, colocou uma foto, colocaram uma foto do Nenê com as mãos assim na cabeça, desesperado, dizendo a preocupação de quem sabe amanhã tem jogo decisivo. Enfim, faz parte do futebol, mas não foi uma provocação ofensiva também. Agora o Fluminense está vivendo esperando o desfecho de uma outra novela aí que está bem pertinho.
Qual seria a novela?
A vinda do Fred. Atacante de 36 anos. Está se arrastando.
Isso é uma pergunta que fica no ar. Ele vem só para jogar ou para ser também um dublê de jogador e garoto propaganda do sócio-torcedor? Que um corneta me falou isso.
Ele vem para encerrar a carreira no Fluminense.
Aí
né?
Depois fica.
Ele já está com 36 anos, né? Tem uma história no Fluminense.
Muito bonita a
opção. Um dos grandes artilheiros do Fluminense, conquistou títulos, né? Uma história recente, né? E o presidente Mário Bittencourt tem soltado aí uns sinais, né? Colocou na sua Instagram reunião com 9 pessoas. Isso seria bom sinal, enfim, né? Então tá essa expectativa que o Fred aí já não é de hoje, né? Depois ele reclama, né? Da imprensa dizendo que quer dar, inclusive, lição a jornalista, que não se faz assim, que tá se especulando, que não tem nada acertado ainda, mas toda hora fica soltando, né? Ou seja...
Inclusive, o Mário, gosto muito do Mário, mas aqui tá, a gente analisa o presidente, não o cidadão. O seguinte, o Mário, na época da campanha, você se lembra bem, eu tenho boa memória, sou chato que eu tenho boa memória, ele anunciou a contratação do Fred, que o Fred seria um reforço para 2020. Só que o Fred não acertou a rescisão. E o Fred, a história dele no Fluminense é linda, mas no Cruzeiro foi muito. A temporada 2019 ele não foi bem, né? Teve muitos jogos, ficou no banco.
Os tricolores estão preocupados com essa vinda do Fred. Ninguém discute o que foi o Fred, né? Resta saber que já é um jogador experiente. Mas outro problema é se a bola vai chegar no Fred.
É, esse aqui é o problema.
Ele é atacante daqueles, né? Que precisa que que haja uma criação, um esquema até parecido para que a bola ele possa concluir.
A bola tem que chegar.
Se não chegar, então há esse receio, não digo nem medo entre os tricolores, porque o Fred representaria um outro retorno de marketing, ou seja, animaria a torcida, camisa, sócio-torcedor. Claro. Tem tudo isso por trás.
Pela sua história linda que ele tem concluído.
Inclusive, parte dos salários deve ser pago nessa participação em camisa, em ações de marketing, porque a gente sabe também que o Fluminense vive uma situação financeira delicada, também não tem assim bala na agulha para pagar um alto salário. Ele que está cobrando 27 milhões de reais do Cruzeiro e já disse que não abre mão de receber. Vai receber, nem que seja em muitas parcelas, mas não está dando desconto para ninguém, Valdir Luiz.
Tá certo. Aí eu acho que o jogador tem... Tudo bem, ele jogou, ele suou, treinou, jogou, então tem contrato. Cruzeiro, quem não tem condição, não se estabelece. Se o Cruzeiro contratou ele, e para mandar embora tem que pagar o jogador. Eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que o Fred, para o Fluminense, em termos de campo e bola... Pode ter que eu queime a minha língua, mas não vai somar muito, não. Mas em termos de estratégia, de sócio-torcedor, de ídolo, ele não vai ter, dificilmente ele vai ter a mesma sequência. Você tem no mesmo time um jovem com característica de veterano, que é o Ganso, e dois veteranos, Fred e Nenê.
É complicado, né? O Nenê já futebol tem 38.
Hoje, o futebol faz em maio 39.
Mas o Nenê vem jogando em alto nível, é verdade, né?
Mas futebol é alta intensidade, né?
Agora, dentro de campo, daí o Real Madrid está com um problema de montar a zaga. Um problema não, né? É que o Nino, que também estava servindo a seleção pré-olímpica, está de volta ao Fluminense. Muita gente questionando se o Nino não teria um lugar aí nessa zaga, que hoje tem sido o Digão e o Lucas Claro.
A zaga, ano passado, até a contusão do Matheus Ferraz, era Nino e Matheus Ferraz.
É verdade.
Aí depois veio o Digão. O Fluminense é um clube felizardo, porque ele tem duas duplas de zaga muito boas. O Nino e Matheus Ferraz e Digão e Lucas Claro. Essa, e me surpreendeu de exatamente. Maneira positiva jogando o Fluminense. O Curitiba não gostava muito dele, não.
Ainda tem um Frazão, mas o Frazão não deve... Mas o Frazão, contusão é grave, vai demorar.
Até meio do ano sem jogar. Então o Fluminense se dá o luxo hoje de ter duas duplas excelentes. O Lucas Claro e o Digão, que vem jogando. E o Matheus Ferraz, que encaixou muito bem no time do Fluminense, até a contusão no líder. E o próprio... Nino, vamos aguardar.
Só um último toque do Fluminense é que aquela reclamação do presidente Mário Bittencourt em relação ao procurador do TJ, que não tinha denunciado o Flamengo por cantos homofóbicos, foi atendido, né? O Flamengo foi denunciado, ainda não está marcado o julgamento, mas vai acontecer.
É, vamos aguardar. Esse tipo de coisa não pode acontecer. 17h52, para fechar o programa Mundo da Bola, Luiz Ferreira, uma notícia importante, seu toque final.
Várias notícias importantes, Valdir, porque nós tivemos a entrega do prêmio Laureus, o Oscar do esporte. O Brasil estava concorrendo com a Chapecoense como o momento esportivo mais inspirador da última década, com o surfista William Feco, Ítalo Ferreira, perdão, e também participando em várias outras modalidades. Melhor atleta do ano, tivemos um empate. A outra atleta brasileira que participou, melhor atleta de ação, era a Raíssa Leal, vice-campeã mundial de skate. E o melhor atleta do ano, um empate, o inglês Lewis Hamilton da Fórmula 1 e o argentino Lionel Messi, melhor atleta da temporada passada. Melhor atleta do ano no feminino da ginástica artística, a norte-americana Simone Biles. A Chapecoense acabou não levando o prêmio de momento esportivo inspirador, acabou ficando com a seleção indiana de cricket, campeã mundial em 2011. E o cricket, Valdir Luiz, ouvinte da Rádio Nacional, é uma loucura nos países britânicos. É impressionante. Não deu pro Brasil, fica pro ano que vem.
Um abraço, Luiz.
Outro ano.
Então, Luiz Ferreira, fechando aqui o programa Mundo da Bola, que estamos terminando nessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020, que teve a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Márcio Guedes, participação dos repórteres da Nacional, Rodrigo Ricardo e Maurício Costa, meu Juliano Justo, e o Wagner Gomes, a mesa de áudio, o nosso José Roberto Rocha, na central técnica, o Sebastião Luiz Xavier e o Rafael Espino. Sandra. Fique na Nacional pagando o Mundo da Bola. Volta amanhã a partir de 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.